Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Parte 2. Mas ao mesmo tempo teria de impor privações à minha família, privações à Angelina, e ainda com essas privações seria obrigado a recorrer aos meus amigos, a contrair dívidas, eu que até hoje nunca devia um real. A contrair dívidas. E alegará à minha pobre filha dívidas que ela não poderia pagar. Além da pobreza, quase da miséria também a vergonha. Sim, a impossibilidade de honrar o nome de seu pai, pagando as dívidas que ele deixasse. Mas o raciocínio é simples, meu amigo, e a consequência é sobretudo ainda mais simples, a consequência é esta. Não vale a pena viver mais alguns meses ou um ano para fazer mal a Angelina. Eu não devo, ou não posso abster-me de trabalhar. E do ri? Runo devei com dificuldade e vessame, porque neve ia ao itinder Domiciano eu observei hesitando. É no seu raciocínio tão simples, apenas um ponto que não lhe parece falso, o que em mim me pareceu cruelmente injusto. E que o senhor não confia em si, amigos, e os ofende de um modo indesculpável, as faces de Domiciano corarão. Entornou-me ele. Abre-me com ambas as mãos e generosamente a sua bi. Obrigado. Quem sabe, tu me veja forçado pela necessidade a pedir-lhe dinheiro. Perdoe-me. Não me molestou, nem me aligiu. Sama que se eu me visse reduzido a semelhante extremidade, preferiria bater à sua porta milo de procurar outra qualquer. Ô meu amigo, exclamei eu a um, e ri-me seu irmão. O culto do dever 125. Sim, mas se tal acontecer? Creia também truei de ser brutalmente franco. Não lhe pedirei para emprestar-me dinheiro que minha filha não poderá pagar-lhe. Estenderei a mão e pedir-lhe-ei uma esmola. É demais para um amigo. Não é demais a verdade. Quem sabe que não há de pagar. Não toma emprestado, morre trabalhando ou pede por esmola. E que é então um amigo? É um anjo que ri com as nossas alegrias, que chorra com os nossos infortúnios, consola que nos felicita e que nos deixa morrer encostado ao seu seio. Que é um amigo? Que será o senhor para mim? Tudo, se ele que velará por Angelina depois da minha morte, que acha na filha? Quando eu não tiver mais voz para chamá-lo assim. Domiciano apertou-me a força e profundo sentimento. 126 o culto do dever. Já vou, prosseguiu ele, que não devo deixar o exercício do meu emprego, é indispensável que eu trabalhe. Não vejo isso, não, eu sinto apenas as proporções enormes da sua altivez. Sim, altivez. E a altivez exagerada nunca será um sentimento louvável. Queria então que alguma vez pudesse induzir a usar dizer a Angelina que seu pai acabou, pedindo esmolas. A esmola não mancha a mão que a recebe, quando aquele que a pede não está mais em estado de trabalhar, mas eu ainda posso, ainda quero, ainda hei de trabalhar. A natureza humana sempre se ressente da sua imperfeição. Os homens do mais velho belo caráter... Tem ordinário os defeitos correspondentes às mais apreáveis qualidades. A altivez pondia em Domiciano à sua rígida virtude. O culto dever 126 altivez era a fraqueza desse coração inabalável. Era inútil combater. Não combate, mas procurei significar-lhe o meu desgosto com um triste silêncio. Deixe-me morrer, como tenho vivido, disse-me ele. É tarde para me corrigir. Anunciarão-nos que o jantar estava na mesa. Chama comigo? Perguntou um Domiciano, sorrindo-se. Pois façamos as pazes antes de ir para a mesa. Peço rei que, esteja eu vivo ou morto, seja munhas do casamento de Angelina. A filha é melhor do que o pai, eu lhe o prometo. Peço-lhe mais que se eu morrer antes do casamento de Angelina, seja o guia, o protector, o pai de minha filha. 128 o culto dever. Eu lhe o juro, exclamei comovido. A gratidão e a confiança brilharão nos olhos de Domiciano. Como vou, Jean, bem? Disse ele alegremente. Duvidava então de mim, pele. Por única resposta, o pobre pai quis beijar minha mão. Não consentiu. Abraçámo-nos.
Avejo eu ver